Euronet Plus. Damos início a mais um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino, edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Esta semana falamos, deixamos em pausa a crise dos refugiados e vamos falar sobre o que interessa a Portugal no plano europeu, em tempo de decisões para os portugueses, mas a Europa não pode estar fora do debate, vamos saber se na vossa opinião está também. Começamos pela Grécia. António Vitorino, não há que confiar nas sondagens, e então Alexis Tsipras consegue uma vitória, mas confirma-se o cenário de uma forte abstenção ao mesmo tempo, não é? Aquilo que tínhamos antecipado aqui.
Sim, alguma vez havíamos de acertar, foi nesta. Isto é, Tsipras ganhou, em primeiro lugar é uma vitória pessoal, mas é também a vitória de um campeão da ambiguidade ou do volte-face, porque ele ganhou 3 eleições com programas completamente contraditórios.
Ou do tato político também.
Bom, mas a habilidade em excesso chama-se oportunismo. E neste caso eu acho que é evidente que pode haver muitas razões que explicam este voto. Eu acho que há 2 fundamentais. Uma é que os gregos estão seriamente apostados em não sair do euro. E Tsipras, com todos os seus defeitos e desdizendo tudo o que disse, contudo deu provas de que no momento decisivo em que tinha que tomar a decisão, tomou a decisão certa, que é de ficar no euro. E nesse sentido, portanto, esteve em consonância com o que é a opinião, provavelmente, largamente maioritária dos gregos. Em segundo lugar, há de facto uma razão adicional, penso eu, que tem a ver com a recusa do chamado establishment político grego. Isto é, a nova democracia tinha um novo líder, transitório, aliás, interino, mas era ainda identificado com o regime que, manifestamente, provoca um grande repúdio. Portanto, Tsipras cavalgou, simultaneamente, a questão da fidelidade ao euro, com o facto de ser, provavelmente, o único candidato a primeiro-ministro credível que se podia apresentar com credenciais, não estando comprometido com a história grega.
Quem diria, não é?
A vida tem estas ironias e a política, aliás, é fértil em ironias. Mas a verdade é esta. Os resultados mostram também o grande desastre que foi para os sirizas radicais, aqueles que saíram do Siriza, aqueles que defendiam a saída do euro, aqueles que defendiam a reestruturação da dívida, que nem sequer conseguiram ultrapassar a cláusula dos 3% e ter representação parlamentar.
Nessa medida, Tsipras viu bem o que se passava dentro do Siriza.
Ah, sim, vendeu a alma, mas de alguma maneira salvou a pele.
Pedro Santana Lopes, António Vitorino fala aqui numa vitória pessoal da Tsipras. Temos que acreditar mesmo a Tsipras o grande mérito da noite de domingo na Grécia?
Sim, acho que a Tsipras, e apesar de tudo, andamos sempre a dizer mal dela, com razão, mal, sempre, quer dizer, quando merece a meia Europa, porque apesar de tudo é uma vitória pessoal de Tsipras, pela razão que o António, também pela razão que o António referiu, é que ele não se zangou, não rompeu com a meia Europa, e portanto, sabe-se desde o princípio que os gregos de facto não queriam ficar de fora. E Tsipras, malgré tudo, representou a maior distância possível da União Europeia com a garantia de ficar lá. Portanto, é uma vitória pessoal, mas porque ele também escolheu bem o caminho. Como diz o António, ele vendeu a alma ao diabo e à família toda do diabo, não é? Porque ele foi renegando...
Vai ficar com a mesma família, em princípio, no governo, portanto.
Sim, com os mesmos, sim, isso também é
engraçado.
Mas esse
é que é o dado curioso. Porquê é que ele se voltou a aliar àquele partido? É essa questão...
Deve ser o que dá menos trabalho.
Provavelmente.
Apesar de tudo, o ar com que ele bateu no ombro ontem, pelo que eu vi, ou hoje de manhã, já não sei, mas não sei, mas é sem dúvida uma marca pessoal forte, não deve ser menosprezada. Ele... andou bem pelo meio disto tudo. Eu devo dizer, eu acreditei, pronto, tentei acreditar nas sondagens, ainda admiti que se houvesse empate, a nova democracia, à última hora, as pessoas pudessem fugir para ali. Lembra-se que eu disse isso a semana passada, no final do programa. Mas quer dizer, se me tivessem dito que havia 5 ou 6 pontos de diferença, já não acreditava.
Lá estão as sondagens outra vez, Dr. Pedro Santana Lopes.
Sim, mas quer dizer, eu compreendo... Vamos lá ver, eu continuo a ser muito crítico dos métodos utilizados para estes estudos. Agora, há algo que é detetável hoje em dia, que é as pessoas de facto cada vez mais se calam. Dizem que estão indecisos ou que não votam, cada vez há mais abstenção e também quem vota cada vez mais se cala e não diz que vota ou troca o voto.
Voto oculto?
É o chamado voto oculto, sim. Estou convencido neste momento, estamos todos, que em Portugal também há endosso considerável, não é? porque as pessoas não querem dizer, pronto, uma razão ou por outra não querem
Portanto,
dizer.
Portanto, há uma leitura conjunta das sondagens a esse nível? Acha que está a acontecer o mesmo fenómeno em vários países?
Ainda é cedo para saber, mas eu admito que sim, que há de haver traços comuns. Não se esqueça que, no geral, quer dizer, nós... Mas é curioso, porque não tem a ver propriamente com famílias políticas. Agora, na Grécia, por exemplo, não sei se muitos não disseram que não votariam Syriza, mas acabaram por votar Syriza. A ver. No Reino Unido foi um pouco ao contrário. Havia muita gente, se calhar, não dizia que votava nos conservadores. Agora, as razões, com toda a franqueza, ainda não sou capaz de dizer se há traços comuns ou não. Talvez que aqueles que prefiram mais a segurança não gostem tanto de falar. Mas às vezes também, se calhar, imagina, em Portugal se pode haver vários que sempre votaram à direita e queiram votar PS e não querem dizer. Ou pode haver os que não querem dizer, que têm vergonha de dizer que votam no governo, porque acham que o governo fez muita maldade e também não sabe.
Portanto, não,
sabe.
Não é uma questão de amostra,
acho que
mas
a ciência política...
do comportamento do próprio eleitor.
Sim, acho que sim, mas acho que a ciência política obviamente tem que estudar isto, é um dado novo, são realidades novas e de facto, quer dizer, nunca se viu também tanto falhanço, com franqueza, tanta eleição, tanto falhanço, tanta sondagem. Portanto, são tempos muito conturbados em que as pessoas tendem a afastar-se e depois escolhem aquilo que querem, pronto, e na Grécia... vamos ver. Será que com a nova democracia, com um líder carismático, a votação era a mesma? Não sei.
Pois as sondagens aparentemente davam uma subida com este líder transitório.
Sim. Agora, que este homem jogou bem, isso jogou. Agora que me faz impressão aquele sorriso em permanência na cara. Eu uma vez, bom, não posso entrar em muitos pormenores,
mas
uma vez disse
a
uma pessoa, sim, que ia trabalhar comigo, era uma pessoa que estava sempre a rir também. Eu disse, olha, desculpa lá, eu não gosto de pessoas que estão sempre a rir, acho que é uma coisa estranha, como é que se pode estar sempre a rir, desconfio. E essa pessoa, nunca mais me perdoou com franqueza eu ter dito isso, nunca estava à vontade comigo depois.
Interessa mas... se trabalhava bem ou não, não é?
Não, trabalhava tecnicamente bem. Agora, aquele sorriso sempre fazia-me impressão. E o Tsipras é um bocado assim. Ele está sempre com aquele sorriso, pepe só dente, pronto.
Passa publicidade.
Não, ou seja, só Dino, ou chama lá o que
quiser. António Vitorino, porque é que estava a colocar, a pensar noutra hipótese de coligação para o Syriza? Quer dizer, nas soluções não eram muito grandes, não havia um campo de manobra?
Sim, porque na prática este partido dos independentes, dos gregos independentes, afirma clara e inequivocamente que é contra o conteúdo do memorando de entendimento com a União Europeia. E, apesar de tudo, o Tsipras também diz que é contra, mas que o vai aplicar. Mas há partidos que se podiam coligar com o Syriza, que lhe deram a mão quando ele teve que votar o memorando no Parlamento, e a sua maioria não chegou. O PASOK, por exemplo, ou o Topotami, o Rio, que era outro partido, que um teve 18 deputados e o outro teve 17, ou coisa assim do género, que eram igualmente suficientes, até eram mais do que suficientes, porque este partido de gregos independentes só teve 10.
E estariam mais próximo da área política, sim, que Tsipras agora.
Exatamente.
Cavalga.
Portanto, digamos que se tivesse havido uma inversão desse género, ele teria tido alternativas. E ele concluiu na própria noite, lembra-se, antes mesmo de concluir o discurso de vitória, já tinha ali ao lado dele o aliado prontinho a entrar em palco para confirmar que havia governo.
Para terminar este tema, Pedro Santana Lopes, vai baixar a temperatura das crises gregas, as longas noites de Bruxelas durante os próximos tempos?
Sim, esperamos todos que sim, não é? Que agora entremos... Não, não quero
uma
falar em outono.
Normalidade.
Sim, normalidade, vai ser duro, vão ser medidas difíceis, vamos ter manifestações na rua, mas pronto, em termos políticos institucionais, esperemos que haja de facto estabilidade. Nada aponta em sentido contrário, a não ser a questão dos refugiados, mas aí não mexerá na estabilidade política.
Vamos a uma reflexão sobre o que interessa a Portugal nos próximos anos no domínio europeu. António Vitorino, quer elencar duas ou três ideias fortes para lançar o debate?
Como eu vejo esta questão é, há questões que interessam a Portugal, na precisa medida em que interessam a todos os europeus, há outras que são mais específicas de Portugal. Eu colocaria na primeira, a legitimidade do projeto europeu sempre foi pelos resultados. E os resultados são crescimento económico, bem-estar, prosperidade. Se a Europa não voltar a produzir esses resultados, isso criará uma crise de legitimidade aos olhos dos cidadãos, sejam eles portugueses, espanhóis, alemães ou dinamarqueses. E essa é a questão principal. Crescimento económico e criação de emprego, eu diria que é o problema central do futuro europeu, da legitimidade do projeto europeu, mas tanto para portugueses como para qualquer outro povo. Pois há questões que são mais específicas de Portugal, de facto. A questão da liberdade de circulação de trabalhadores, que é um ponto muito importante e muito sensível, podemos falar sobre isso, que está sob ataque. Se quiser, correlativamente, a liberdade no espaço Schengen. O espaço Schengen hoje, com este dominó de reinstauração de controles fronteiriços, está manifestamente debaixo de mira. E depois há uma terceira questão, que não sendo especificamente portuguesa, interessa particularmente a Portugal, que é completar a construção da arquitetura institucional da União Económica e Monetária, na medida em que as economias que estão na zona euro e que querem permanecer na zona euro, como eu acho que Portugal deve permanecer, mas que são mais vulneráveis, mais frágeis, dependem muito mais de ser possível consolidar o pilar económico da zona euro do que outras que provavelmente conseguirão sobreviver melhor sem isso.
Vamos detalhar as suas ideias para já. Pedro Santana Lopes quer enunciar as suas prioridades ou que acharia fundamental na agenda europeia de interesse português?
É difícil divergir muito do que o António disse. Ele enunciou, obviamente, matérias que são do interesse de Portugal, mas este dossiê sobre a reforma das instituições e dos tratados é obviamente do interesse, interessa a todos os europeus. Se quiser a questão energética também, o acesso a mercados seguros, eu não deixaria de fora as pescas e a agricultura, as costas pesqueiras nomeadamente e os subsídios a determinados setores. No plano externo, as relações da União Europeia com a Maghreb, acho que nos interessam bastante, e com a Frente Mediterrânica, não estou a falar depois de outros dossiês, Horizonte 2020,
fundos comunitários,
inovação, claro, e Europa 2020, a estratégia de crescimento, mas Horizonte 2020, nomeadamente, e os 77 mil milhões de euros que estão neste quadro todo de investigação e inovação, são setores acho de óbvio interesse para Portugal.
Deixe-me começar, António Vitorino, por esta questão. O centro político da Europa poderá vir a alterar-se e Portugal terá que continuar alinhado, como até aqui, por exemplo, com um eixo mais baseado em Berlim, ou prevê mudanças nos próximos anos que impliquem uma alteração do alinhamento de Portugal?
É difícil prever, porque o eixo de equilíbrio não é apenas Paris-Berlim ou Berlim-Paris, a ordem talvez se tenha invertido nestes últimos anos, mas é também a questão do Reino Unido, que é muito importante para esse equilíbrio. E para Portugal, por exemplo, é bastante importante que o Reino Unido permaneça na União Europeia, porque uma saída do Reino Unido da União Europeia enfraqueceria a componente atlântica do projeto europeu, significativamente, o seu principal país desapareceria, reforçaria a tendência centrífuga continental do projeto europeu e avolumaria ainda mais o peso de Berlim.
É do nosso interesse estar mais sensível à questão britânica?
Eu acho que é do nosso interesse colaborar para que o Reino Unido tenha condições para ficar na União Europeia, o que não significa que o devamos fazer a qualquer preço. E, por exemplo, na outra prioridade que eu elenquei,
linhas vermelhas,
na liberdade de circulação de trabalhadores, é manifesto que as propostas do Sr. Cameron não podem receber o apoio português. E nós temos que ser claros dizendo que queremos o Reino Unido a bordo, mas não é a qualquer preço e, designadamente, a questão da liberdade de circulação para nós é uma linha vermelha dessa negociação.
Deixe-me ouvi-lo também sobre esta matéria, a questão do centro político da Europa, a questão de portuguesa.
Não prevejo grandes alterações com toda a franqueza, para lá deste, do que pode acontecer com o Reino Unido. Vamos lá ver. A Europa vai estar em alguma... É difícil.
Fazer previsões, claro.
Sim, vai estar em alguma convulsão. Me custa-me a querer e a conceber, quer dizer, a Europa neste momento a subir para o lado em relação a uma série de situações que se passam em alguns países de Estados-membros da Europa Oriental, que no plano dos princípios, numa Europa em situação normal, se não se passasse tudo o que se passa, estaríamos a caminho de uma situação que poderia ser de pré-ruptura.
Mas isso diz muito da fragilidade da Europa.
Com certeza, independentemente das previsões dos tratados ou não, e os tratados em determinadas matérias são claros. Agora, a Europa com os Estados que acompanham hoje em dia, quer dizer, não está previsto nenhuma reconfiguração que leve a uma alteração dos níveis de poderio económico entre os diferentes Estados. E, portanto, o centro continuará a estar onde está, algures entre Bruxelas, Berlim e Frankfurt.
E este fator britânico enunciado por António Vitorino?
Aí sim, quer dizer, para nós é quase vital. Se algo faz parte da tradição estratégica portuguesa, estratégica ou diplomática, é o equilíbrio com ciclos entre os laços com a potência marítima, as potências marítimas e as potências continentais. Uma Europa sem o Reino Unido é uma Europa desequilibrada, pelo menos do nosso ponto de vista, e acho que não só do nosso. E, portanto, para nós é essencial essa janela de respiração, e sabemos pela nossa história, e por tudo aquilo que é a história da Europa. Seria
um dos primeiros programas
grande
aqui
retrocesso.
Do Fora da Caixa ouvi falar muito da sua parte em coesão, a importância da coesão.
Sim.
E onde é que vai ficar a coesão nos próximos anos e até que ponto Portugal vai ter que estar muito atento a esse tópico?
Acho que é um bom vocábulo para Portugal não largar e falar muito nele, porque acho que não pode e não deve ser esquecido em todas as reformas que aí vêm, ou seja, esta velhíssima batalha de alguns por uma menor assimetria entre as diferentes regiões da Europa. É muito difícil de fazer, é muito difícil de construir, mas a coesão económica e social é outra face da moeda de uma política monetária comum. E, portanto, a outra face da moeda tem estado muito apagada pelos ventos ou diluída pelos ventos. E, portanto, esse é, sem dúvida, um dossiê, se quiser, é um dossiê que interessa muito a Portugal. Obviamente, os fundos comunitários contribuem também para isso, mas é algo que a União Europeia devia assumir como um dos princípios fundamentais, como uma das estrelas da sua bandeira.
António Vitorino, como é que Portugal vai poder jogar o seu interesse no sentido da convergência ao nível do crescimento económico?
Eu acho que o que Portugal tem que fazer é a demonstração de que os problemas estruturais da zona euro resultam dos desequilíbrios macroeconómicos que existem entre os 19 Estados-membros que têm a moeda comum. E que enquanto que há uns, como a Alemanha ou a Holanda, que têm excedentes comerciais, que a Alemanha anda nos 9% do PIB e a Holanda nos 11% do PIB, há outros que têm uma fragilidade económica que não lhes permitem ter esse mesmo tipo de excedentes externos e, consequentemente, há necessidade de promover a convergência real da economia das economias menos desenvolvidas em relação à média europeia. Esta era a ideia, como o Pedro acabou de dizer, da coesão económica e social, tal como ela foi concebida nos anos 80 pelos pacotes de Delors. O que hoje nós temos que dar é um salto em frente e dizer que essa ideia da coesão tem que ser sintonizada com o objetivo da estabilidade do euro. E que, portanto, a convergência real das economias da zona euro é uma condição indispensável para que a zona euro possa continuar a funcionar.
E como é que isso se aplica?
Desde logo uma nova dinamização dos objetivos da convergência, não centrados em muitas das coisas que estiveram vigentes no passado, que eram sobretudo de investimentos infraestruturais. Esse ciclo acabou e hoje tem que haver um ciclo novo. Esse ciclo novo passa pela qualificação das pessoas, pela educação, passa pela investigação científica e o desenvolvimento em articulação com as iniciativas empresariais, passa pela energia, que o Pedro falou há pouco e que é muito importante. Os desequilíbrios do custo energético na zona euro é um fator de desequilíbrio de competitividade profundo.
Mas vimos, curiosamente, no plano energético ali uma posição de força há alguns tempos de parte do governo português.
Sim.
Em relação às interligações. Foi um exemplo de como o voto português é importante.
Não estávamos desacompanhados. O interesse que nós tínhamos nas interligações era um interesse comum com a Espanha. É algo que durante muito tempo as potências centrais da Europa Central resistiram. A transposição dos Pirineus era quase um obstáculo maior para as redes elétricas do que foi para os elefantes do Aníbal quando ele veio de Cartago e tentou invadir a Roma nas Guerras Púnicas. E, finalmente, este ano foi possível dar um passo em frente, graças ao Plano Juncker, e permitir a garantia dessas interligações. Essas interligações são importantes do ponto de vista económico português, na medida em que os excedentes de produção elétrica que nós tínhamos na Península Ibérica, em Portugal e em Espanha, podem ser canalizados para os países da Europa Central. É um bom exemplo de como, persistindo na defesa dos nossos interesses, com outros, construindo as alianças adequadas, é possível ter ganho de causa.
Como é que isto pode ser conseguido para o interesse português, Pedro Santana Lopes, quando está, às vezes, um pouco mais vincado, outras vezes menos, em debate a questão do euro a duas velocidades? Já aqui falámos sobre isso, mas isso nem todos concordam que seja do interesse português. Aliás, há quem ache que não é mesmo.
Sim. Sem entrar por aí, se me permite, se deve ser a uma das velocidades, como o Zé Pedro disse, há opiniões muito diferentes sobre isso, mas eu espero que todos tenham aprendido a lição dos tempos que vivemos. E, portanto, este caminho para a convergência não pode ser fixado do mesmo modo que nos anos anteriores, à luz do velho Pacto de Estabilidade e Crescimento, por muito importantes sejam os objetivos macroeconómicos, mas só essa luz. Ou seja, nós acreditamos que as economias convergem, se tiverem o déficit todos os anos abaixo de um determinado limite. A dívida é outra questão, de facto não pode, e os tratados falam sobre isso, mesmo o déficit tem imposição jurídica hoje em dia, mas não pode...
Precisamos de um Maastricht 2.
Se quiser, acho que sim. Why not? Why not? Não, acho que sim, acho que é um bom... Pode ser um bom lema, quer dizer, só tenho medo porque Maastricht nasceu, pronto, defeituoso, está a ver? Agora, com boas intenções... mas nasceu, deu origem a muita coisa complicada. Mas também deu origem a coisas boas, mas não me importo que se use essa expressão, porque é necessário, quer dizer, é necessário distinguir os déficits de facto que são, podem ser virtuosos do que os não são, é necessário saber se despesas como as da educação ou outras devem contar para o déficit que é apurado nos termos clássicos, dentro do processo, ou outras despesas dentro do processo de coordenação orçamental, cada vez mais está entregue a Bruxelas, às instituições europeias, é preciso tirar lições do tempo que vivemos. E se continuamos com as mesmas receitas, o doente vai-se, ou a pessoa, o organismo vai-se constipar, engripar, tudo o que lhe aconteceu nos últimos anos outra vez. Porque estas receitas, esta alimentação que se deu ao organismo europeu, provou que é insuficiente, gera disfunções, o organismo fica desequilibrado. Há zonas do organismo que precisam de mais vitaminas e proteínas do que outras. E, portanto, é preciso tirar lições do que vivemos e das receitas erradas e das políticas macroeconómicas que não provaram e da desatenção a objetivos essenciais da União Europeia como aqueles. Estamos aqui a falar da coesão, da convergência. É essencial que isso aconteça, porque uma união desequilibrada dentro de si mesmo e que aceite o desequilíbrio e não se preocupe com a procura do equilíbrio está condenada. Porque nós não podemos esquecer isto. Nós continuamos a ser uma união muito imperfeita, à procura. Não é da perfeição, à procura sempre do patamar seguinte.
António Vitorino, os europeus estão muito preocupados também com a questão do desemprego. Atravessa os vários países. Vê sinais no atual rumo da Europa que possamos ter, enfim, uma inversão de tendência que chegue também a Portugal?
Eu espero que sim. Há programas específicos para o desemprego jovem. O desemprego jovem é um desemprego muito bem delimitado, com características muito específicas, e tem havido disponibilidades financeiras para esse efeito. Podem não ser suficientes, mas o desemprego jovem é algo que atravessa a esmagadora maioria dos países da União Europeia. Neste momento há uma maior atenção ao desemprego de longa duração, designadamente ao desemprego de longa duração das pessoas de meia idade, e aí também pode haver um tipo de objetivos do Fundo Social Europeu para responder a esse flagelo. E depois, repare, só há criação de emprego se houver, de facto, crescimento económico. E, portanto, das duas, uma, ou o Plano Juncker resulta para alavancar o investimento e assim criar emprego, ou se o Plano Juncker ficar aquém daquilo que são os seus objetivos, e nós aqui já discutimos isso várias vezes, naturalmente que a Europa estará confrontada com um grave problema de legitimidade. Se não houver sinais claros de que há uma estratégia para reduzir o desemprego e para limitar a precariedade do emprego que é criada, ah, então os cidadãos não reconhecerão legitimidade à União Europeia para lhes impor outros constrangimentos.
O problema é que há um ano, neste programa, estávamos a dizer exatamente a mesma coisa.
Um ano para aprovar os regulamentos do Plano Juncker não é muito. Vou ser totalmente sincero. As coisas na União Europeia têm um ritmo que muitas vezes é mais lento do que nós desejaríamos. Às vezes até é exasperantemente lento.
Mas tem notícias já estão aprovados?
Já estão aprovados. E já até, incluindo aqui em Portugal, poucos, mas já há alguns projetos que foram apresentados ao financiamento específico do plano Juncker. Agora, estamos a falar ainda da infância da arte. Se nós estávamos a falar há um ano de 315 mil milhões de euros, estamos muitíssimo longe desse objetivo. E por isso eu também disse aqui há um ano atrás, se bem se lembra, que tinha que haver alguns casos de quick wins, aquilo que se chama vitórias rápidas. Isto é, projetos que pudessem fazer a diferença no terreno rapidamente para mostrar que aquele é o caminho que tinha que ser trilhado.
Que não são as clínicas de Barcelona.
Exatamente. A lista que o Sr. Juncker deu no discurso do Estado da União.
Uhum. Então o plano de Juncker, enfim, pode estar, afinal, não tão parado quanto isso.
Pois, eu a notícia que tenho da última reunião que tivemos aqui em Lisboa, pronto, os próprios estavam ainda à espera das últimas notícias e não incitaram propriamente a uma rápida apresentação de candidaturas. Mas, estando de facto os regulamentos já prontos, acreditemos. E passada a crise grega, ainda não estando em cima da mesa já a correr o referendo do Reino Unido... Ou a nova crise grega, sim. Esperemos que haja tempo para pôr em marcha a aplicação do plano, que é essencial. Os planos existem, os instrumentos para, de facto, a Europa poder crescer mais, que é aquilo que ela precisa como pão para a boca.
Há uma outra dimensão que não tem a ver tanto com números, mas tem a ver com o espírito europeu. Esta resposta à crise dos refugiados, Pedro Santana Lopes, a questão dos europeus responderem ou não decisivamente a uma questão como esta pode reforçar o, digamos, a Europa nas suas fundações e tentar obrigar as lideranças a, de facto, colocarem a Europa nos carris noutros planos?
Sim, com, enfim, os resultados desta semana ainda trabalham com números abaixo da realidade que existem, mas pronto, deu-se algum passo no sentido da Europa poder enfrentar a crise.
A questão é se saímos desta crise mais europeus ou menos europeus, porque eu coloco a questão das fronteiras também que está a ser colocada.
Por enquanto, mais europeus não. Vamos ver o resultado final. Mas por enquanto, com franqueza, eu acho que os Estados têm caminhado no sentido de resolver os principais problemas numa base bilateral ou multilateral, mas não no âmbito das instituições da União Europeia. Trabalham com determinados números e determinados recursos a nível da União Europeia e depois tratam do resto por fora. Nomeadamente os têm problemas maiores.
António Vitorino, quando disse Schengen debaixo de mira, queria dizer Schengen está em causa?
Eu acho que esta situação que estamos a viver, em que há uma série de países que, em efeito dominó, começam a reinstaurar os seus controlos fronteiriços, não é um bom sinal. É verdade que o fazem dentro das regras de Schengen. Schengen permite que se reinstaurem os controlos nas fronteiras internas, por períodos de 10 dias renováveis, no máximo de 2 meses. E, portanto, eu não diria hoje que Schengen está em causa. Diria que se a situação não mudar substancialmente no prazo dos próximos 2 meses, pode estar em causa.
Porquê 2 meses, António Vitorino?
Porque é o limite máximo em que estes períodos de prorrogação de 10 dias pode ser feito de reinstalação dos controlos internos. Agora, claro, se a Europa começar a reagir à húngara, que é constrói um muro para a Sérvia, um muro para a Roménia, um muro para a Áustria, qualquer dia, a Roménia, aliás, está cercada de arame farpado por todos os lados, isso não tem nada a ver com o espírito europeu e isso é a falência do projeto europeu.
Para fechar, Pedro Santana Lopes elencou a questão do Magreb, porque há vizinhanças regionais que nos interessam, particularmente, esta é a vizinhança que mais nos interessa na política de vizinhança da Europa.
A vários níveis, sim.
Por causa da questão energética.
Muito também por aí, mas não só, outros níveis de construção, investimento em empresas portuguesas, vários níveis, Marrocos, Argélia, nomeadamente, interessam-nos bastante. Em todos os domínios o vamos sentindo e o mercado marroquino também se vai abrindo. Olha, eu posso lhe dizer, até ao nível das novas apostas hípicas, para não dizer muito comezinho, Marrocos, aliado sempre com a França, e a França, pronto, procuram estreitar cooperação com Portugal. Marrocos é um caso extraordinário. Eu lembro-me uma visita oficial que fiz lá enquanto secretário de Estado da Cultura. De facto, é um país... É um caso estraníssimo da história, como é tão próximo.
É aqui ao lado mesmo.
Aqui ao lado e como nós...
E a capital mais próxima de Lisboa, não é Madrid.
É verdade, é verdade. E nós nos deixamos tão longe. E eles também, não, é um caso estraníssimo para psicólogos da história, porque é do nosso profundo interesse que a cooperação se estreite muitíssimo, e nomeadamente no âmbito europeu, que essa aproximação também aconteça.
Só mesmo para fechar, António Vitorino, vai bem a questão do tratado com os Estados Unidos? Também presumo que
nosso interesse. É importante para Portugal, obviamente.
Eu acho que é muito cedo para dizer se vai bem ou se vai mal.
Teremos que fazer um programa em breve sobre isto.
Com todo o gosto. Eu diria só, ir já não é mau.
Nesta altura ir não é mau.
Não está parado.
Muito bem, encontramos-nos na próxima semana. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.